A velha bonitona em mim. Olá, eu sou Maria Ceruia, sou artista motivacional, ou seja, inspiro através da arte. E é por isso que pinto velhas bonitonas. As Velhas Bonitonas é o projeto que criei há 7 anos com o propósito de inspirar mulheres de todas as idades a envelhecer com mais confiança e paixão. Tudo isto acontece para dar um novo significado à velha, uma palavra habitualmente rejeitada pela sociedade, mas que carrega valores incríveis de maturidade, superação e sabedoria. Com um novo significado, através das Velhas Bonitonas, ser velha pode ser, sem dúvida, ponto de partida para aprender a viver este processo de forma mais autêntica, empoderada e feliz. Aqui vou trazer-vos histórias reais de convidadas inspiradoras sobre a arte de viver e envelhecer. Esta vai ser uma viagem no tempo, cheia de ensinamentos, até chegar à velha bonitona que há em nós. Até porque, por mais que os anos ditem quem nós somos, podemos renascer em qualquer idade. E, sobretudo, podemos aprender com todas as idades, as nossas e as dos outros. A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Ceruia.
A minha velha bonitona do episódio de hoje é Filipa Pinto Coelho. Filipa começou a sua carreira profissional como gestora de comunicação e, posteriormente, trabalhou como diretora de marketing num grupo de luxo português, tendo criado também a sua própria empresa de consultoria. Foi quando engravidou do seu terceiro filho, Manel, a quem foi diagnosticado síndrome de Down, que a sua vida e percurso profissional mudaram completamente. Amor e paixão comandaram o resto da história até ao presente. Hoje representa em exclusividade, através da associação Vila Convida e da empresa Joia Portugal, da qual é CEO, a missão e marca Café Joia, que quer expandir pelo país para que cada vez mais pessoas conheçam e reconheçam a mais-valia na diferença. Existem hoje 4 cafés Joia em Portugal, Lisboa e Cascais, que empregam 30 jovens adultos com muitas capacidades que se revelam diariamente a todos os que os visitam, que também assim desmistificam preconceitos ao entender a real mais-valia que existe na diferença. A boa prática na gestão deste negócio abriu caminho para que o grupo Inditex confiasse a gestão da sua marca Zara Home à Vila Convida através de um conceito inclusivo que inaugurou em janeiro passado em Portugal. No total, hoje o grupo Vila Convida emprega 84 pessoas, 50% com incapacidade intelectual e sensorial. Isto é espetacular! Oh, Filipa, isto começar assim, já estamos felizes para o resto do dia, não é? Com esta maravilhosa...
Às vezes é preciso ouvir isso dessa forma para perceber, porque nós vivemos muito o dia-a-dia, não é? Obrigada, Maria.
Olha, muito obrigada por teres aceito o convite, por teres vindo até aqui. Vamos fazer aqui uma viagem até ao teu passado, presente e futuro. E antes de começar esta conversa, eu começo sempre com uma pergunta que desmistifica aqui a ideia das idades. Portanto, posso-te perguntar que idade é que tu tens?
Eu tenho 48, quase 49, uma semana.
Faz ok, quase a chegar a 50, quase a ser 50, Ana.
Mas, Maria, vou-te fazer aqui uma rasteira e gostava de dizer uma coisa. Parabéns.
Obrigada.
Por aquilo que tu fazes, por esta ideia espetacular. Porque normalmente nós estamos habituados a ver alguém que, com a sua experiência de vida e com a sua aprendizagem, portanto, seria natural que tu estivesse a fazer este podcast, se calhar com os 60 e tal, 70 anos, porque te revês na tua própria velha bonitona e tu tiveste uma visão e tens, com a cultura que tu estás a passar de desmistificação desta questão da velha, de uma beleza e de uma pureza brutal, que sempre foi aquilo que eu vi em ti, nos teus olhos, no teu sorriso, e portanto quero dar os parabéns, porque acho este projeto uma maravilha assim do céu. Parabéns.
Obrigada, Filipa. Vou-te perguntar, pronto, isto agora começa assim, já me estás a emocionar, não é? Tu és
não,
a mulher do coração,
como
estávamos a dizer, amor e paixão, isto passa e isto vem até ao nosso coração. Portanto, olha, vou-te perguntar, portanto, tens 48, quase 49, estás quase 50, com ganda power, e eu vou-te perguntar com que idade é que tu te sentes? Ou a idade que tu gostaste mais, no fundo.
Olha, a década que eu mais adorei foi uma década muito, muito forte de vida, de transformação também. Foi a minha década dos 30, não é? De muitas mudanças, muita coisa. Mas não me sinto nessa década. Acho que se eu tivesse 50 anos hoje, ia-te dizer, claramente não me sinto com 50, porque às vezes as pessoas têm um estigma com os 50 anos. Portanto, eu acho que estou ali nos... Sinto-me ali na casa dos 40, sei lá, 2, 3, 4, 5, mas sinto-me bem com a idade que tenho.
Exatamente.
Está tudo
esta
na cabeça,
pergunta,
portanto...
é um bocadinho para desmistificarmos também,
sim,
as idades e falarmos,
sim,
sobre as idades.
É um
porque, na verdade, o ideal é nós sentirmos-nos com a nossa idade, não é?
Claro.
E a melhor idade é a nossa de hoje, sempre,
certo,
é de cada,
certo,
um, não é?
Certo.
Eu concordo com isso. Então, vamos agora ao presente. Vamos começar esta viagem pelo momento de agora, que eu sei que tu és uma mulher do agora e que até, estávamos a falar, até tive, para a preparação para esta entrevista, tiveste que pensar um bocadinho porque não és muito de ir ao passado, gostas do presente.
Uhum.
Portanto, partindo do presente e criando aqui uma metáfora, como se tu te renascesses agora, porque estamos sempre a nos reinventarmos, não é? Estamos-nos sempre a reinventar e tu és prova disso, não é? E então, imaginando que tu nascias agora, qual é que era a primeira pessoa que tu gostarias de conhecer? Com tudo o que tu sabes.
Olha, gostava... A primeira pessoa que eu gostaria de conhecer era Nossa Senhora em pessoa, Maria, que foi uma pessoa que me inspirou sempre, a quem eu rezei muito e tá e continua sempre ao meu lado. Portanto, fico sempre fascinada quando vejo os filmes que falam de Maria. Olho sempre, quando estou na missa, olho para as estátuas de Maria, vejo aquela cara linda de morrer e vejo os filmes e tento imaginar-me se eu um dia estivesse, portanto, se um dia tivesse essa oportunidade. Isto não é beatice nenhuma, é de facto uma mãe enorme que eu tive ao longo da minha vida e que continuo a ter, e muito, muito, muito presente, mesmo quando a minha própria mãe podia não estar mais. Portanto, é assim uma pessoa muito, muito protetora. Teve comigo quando o Manel nasceu, ou parece que sentia aos olhos, portanto, era Maria. E o meu irmão Bernardo. O meu irmão Bernardo, claramente. Se tu me perguntas o que é que foi o imediato que eu pensei em responder, foi o meu irmão Bernardo, como pessoa física, que hoje não está fisicamente connosco, mas que é uma pessoa tão espiritualmente forte na minha vida e acho que contribuiu tanto para aquilo que é hoje a minha vida e a forma como eu vejo, não é? Sempre com aquela pena de não ter dito mais coisas e mais vezes o que é que eu achava dele, mas ele inspirou-me muito mais do que eu alguma vez imaginaria possível. Portanto, diria, sim, o meu irmão Bernardo, tive sorte, vivemos muito juntos.
Dois
durante
santos.
Muito tempo, sim. São dois santos, são sim, senhor.
E se nascesse agora, tu és uma pessoa que tem sempre o sorriso e até a falar com o teu irmão, a saber um bocadinho mais de já te conheço, mas saber um bocadinho mais de ti, ele dizia isso: a Filipa tem sempre um sorriso na cara, tem sempre um sorriso para toda a gente, e é assim que toda a gente te vê, não é? E é assim que tu és. E eu pergunto: se tu nascesse agora, com aquilo que tu sabes hoje, como é que seriam as primeiras palavras que tu dirias, quase como uma filosofia de vida, para uma pessoa que estivesse um bocadinho em baixo? Ou seja, quando tu vês uma pessoa em baixo, o que é que tu te lembras de dizer? Um bocadinho...
Que a vida é o dom mais bonito que nós poderíamos receber, que temos a obrigação de ser felizes e procurar essa felicidade, mesmo que às vezes custe, e que só vale a pena viver em busca dessa felicidade. Eu acho que isso é aquilo que eu retiro. Eu tenho um problema, eu alimento-me, a minha engrenagem, o meu combustível diário é mesmo, são mesmo as coisas positivas, são mesmo, portanto, tenho muita, isto é bom, porque nas adversidades vou para a frente, não consigo, é mesmo uma, alimento-me das energias positivas, como também fujo de tudo o que me tira energia. E, portanto, eu acho que a maior lição que eu aprendo e que tenho aprendido e que sei que me está a constituir alimento, agora tenho a consciência que isso é um alimento, é essa. Portanto, eu acho que é isso que,
é isso que
eu diria.
Faz com que tu não te sintas cansada, sentes-te bem, sempre com energia. É isso que te, quando dizes que te alimenta, não é?
É, alimenta muito, com o perigo de às vezes nos esquecermos que também somos carne, não é?
Uhum.
E portanto, isto é tão espiritual, é tão forte em mim, esta energia, que às vezes percebo, peraí, mas há aqui qualquer coisa que está meio desequilibrada, é o corpo que me está a dizer, Olha, continua contente.
Será isso?
Continua. No sentido de dizer também, eu vou tão para lá com este. Eu sonho tão alto, no sentido de me deixar levar por esta alegria, por este positivismo, não é? Que tem tudo a ver com o projeto que eu tenho nas mãos agora e da forma como ele nasceu. Que não olho para trás, não penso, que faço exercício físico, faço imenso exercício físico, que me alimenta muito a mente e que me dá assim um boost brutal, e como me faz sentir bem o corpo, eu acabo por muitas vezes não perceber que ele pode estar cansado, e isso às vezes pode ter aqui um bocadinho tricky.
Sim, já percebi. Ok. Portanto, falaste que és uma mulher também de desporto, e era a próxima pergunta. Portanto, sendo uma mulher de desporto, qual é que seria o primeiro desafio desportivo que tu farias se nascesse agora?
Olha, acho que começaria a correr mais cedo. Eu comecei a correr aos 15 anos, e foi um hábito que eu nunca mais perdi. Portanto, se calhar começaria mais cedo. Agora tenho uma passadeira em casa, que foi a melhor coisa que eu podia.
Podes fazer quanto quiseres.
Sempre. Não,
faça
já,
chuva,
não,
faça
e já
sol.
Ponho lá o Manel. O Manel, imagina,
ai,
o Manel como me vê a mim muito a correr e ao João. Gosta, portanto, eu gosto de correr, eu gosto mais de correr do que andar. Então, muitas Sim. vezes está na passadeira ao lado. Mas se eu pudesse escolher assim um foco, olha, nasceste agora, vais-te preparar para quê em termos físicos? Eu dizia. Descobrir a bicicleta de estrada mais cedo, porque fiz a etapa do Ironman no ano passado, e é dos desportos mais giros e que contribuem mais para o bem-estar físico, e preparar-me para ir até Santiago de Compostela, que ainda hei de ir, porque é um sítio que eu adorava conhecer mais de perto espiritualmente, mas ir de bicicleta. Portanto, acho que era esse.
Fantástico. Olha, são vários desafios espetaculares. Então vamos agora ao passado. Vamos ao passado e vamos passar pelos teus ensinamentos por cada década, que é sempre assim que nós fazemos aqui, portanto, se de uma forma fluida e espontânea é o que sentires. Sim. É uma coisa, aquilo que te vier na alma. Portanto, dos 0 aos 10, começamos pela tua primeira década, quando tu pensas nesta tua década, que valores é que te vêm à cabeça, que tu aprendeste e que ainda conservas hoje?
Olha, amizade. Tenho e acho que percebi a amizade com a minha primeira grande amiga, que é a Rita, não é que tu deves conhecer, a Rita Lage, mas que é a Rita Rico hoje, e aquela noção de estarmos sempre juntas, de escrevermos cartas uma à outra. Depois ela foi para o Zaire viver durante uma altura
da altura?
Vida, e eu tinha exatamente ali os 10 anos, os 8, 10 anos. Antes disso, as memórias que tenho é muito, portanto, diria, amizade e a minha relação com o meu irmão Bernardo e o sermos irmãos. Uhum. Não sei como é que isto se chama, mas é o valor de companheirismo, de irmãos, de estarmos sempre juntos, de sermos muito cúmplices. E portanto, se calhar, cumplicidade, não é? Também é um valor, e eu acho que construí muito essa cumplicidade com o Bernardo, não é? Das disparates todos que ele me fez, das amonas que me pegou, dos caldos que ele me deu, das chustes brutais, dos dias em que ele me acordou, que eu fazia antes, e portanto era a desculpa, eu não me ia zangar e ele abria-me as luzes às 7 da manhã porque era dia e porque era luz. E portanto é isso que me fica muito dessa década, é os dois pequeninos, é a minha mãe descobrir que nós tínhamos, estávamos a chegar sem fome a casa, e estávamos os dois na escola da Câmara de Cascais. Que estranho, estes miúdos chegam a casa depois da escola e ninguém tem fome. Um dia foi atrás de nós e descobriu, deu por mim e pelo Bernardo, os dois de mão dada, na fila dos meninos pobrezinhos da Paparoca de Cascais. Tu lembras da Paparoca de Cascais?
Não tenho
pois,
ideia.
Pois, irritantemente não te lembras, quer dizer que és um bocado mais...
não,
mas era
bem.
Ali na Avenida 25 de Abril. Sim. E eles iam para o resto dos bolos. Pronto, e nós um dia descobrimos aquilo, uma maravilha. Era suspiros e era uma data de coisas. Eu lembro-me disso, de andarmos os dois muito juntos, de irmos para a Praia da Salema, que era a casa dos meus avós, os dois juntos, de estarmos na areia, um areal enorme que hoje é muito curto. De facto, aquilo está completamente transformado, mas a fazer bolinhos.
Sempre a brincarem com o outro.
Sempre a brincar.
Sempre a meterem-se um com o outro.
E tenho uma história gira dessa altura, que foi, de facto, a confiança. Isto tem a ver com o que eu sou. E eu herdei muito também do meu pai. O meu pai também é assim muito, muito ingênuo. Acredita sempre em tudo, não é? E eu também. E o Bernardo também. Mas na altura eu lembro assim, há uma imagem que é um clássico da minha infância, que é estarmos na Praia da Salema, estavam ondas fortes, com uma arrebentação grande, e eu estava a fazer bolinhos. Meu pai, não sei, 5, 6 anos, e ele diz-me assim: mana, porquê que não vais ali para aquela zona que a areia está muito melhor para tu fazeres bolinhas? Mas vira-te para cá. Portanto, ele mandou-me só para a arrebentação das ondas, para a zona da
revisão.
E eu tenho, juro que me lembro disto, de olhar para ele e ele a rir imenso e a apontar para trás. Tipo, uh-huh. Olha para trás. E quando eu olho para trás, vem-me uma onda. Que eu vou completamente enrolada.
Que maravilha!
E ele sai completamente enrolada com areia e tudo. Completamente. E ele ri.
E ele rirá à galhada a gozar o prato.
A minha infância e essa fase na minha vida é isso que eu me lembro.
E tu também és uma pessoa do humor, tu riste.
Ai,
vocês são muito.
Ele dava-me caldos duros brutais e eu cada vez me ria mais. E ele irritava-me sempre a rir, não é?
Sim.
Mas isto era uma relação, era a mesma coisa que sempre que algum de nós fazia anos, era obrigatório saltar para o colo do outro.
Sim.
E eu tenho isto, eu tenho, era, pronto, os meus pais separaram-se muito cedo, eu acho que aos 2 dias de vida os meus pais já estavam separados, portanto é sempre aquela coisa de nos agarrarmos também uma referência, portanto eu tenho muito essa ligação da mão dada com o Bernardo e de estarmos os dois muito juntinhos e muito manos.
Muito unidos.
Muito unidos. É. E isso depois
e achas que isso também depois te trouxe então para a tua vida futura essa confiança e essa maneira de estar,
sim,
de amizade, em constante amizade,
sim,
com todas as pessoas, não é?
Sim,
de confiar.
De energia que passa de umas pessoas para as
exatamente,
outras.
Exatamente, quando as pessoas têm uma infância que não tiveram essa amizade, se calhar não confiam tanto, não se abrem tanto,
sim,
e tu és uma pessoa muito aberta, não é?
Sim. E a minha família, o meu pai, pronto, isto já a seguir, mas nós como irmãos sempre tivemos uma cultura muito de alegria,
sim,
de descontração, não há regras, não há horas, não é? E isso
não há rigidez.
Compensou sempre também muito um outro lado mais, se calhar, mais, um bocadinho mais intenso e mais pesado. Da minha vida, não é? Da outra parte da minha família, com tudo que a minha mãe sempre fez por nós, mas era mais difícil.
Uhum.
E portanto, com este escape, eu agarrei-me a isso com unhas e dentes, ao Bernardo ser uma pessoa tão positiva, à referência dele como em tudo, e eu acho que isso também fez de mim a pessoa que sou hoje.
Espetacular. Olha, e Filipa, como é que eras tu adolescente? Como é que...
Olha, adolescência, o que é que eu me lembro da adolescência? Eu lembro dos escuteiros, lembro do nosso coro.
Sim, exatamente.
Claro, não é?
Ainda agora estava a falar
disso. Meio de 12 anos. Lembro-me, claro que me lembro de ter óculos, de me sentir horrorosa, de
como é que é
me
possível?
Sentir gorda.
Como é que é possível? Uma bonitona como tu, sentir-se horrível.
Não queres ver,
Deus,
as minhas fotografias da altura?
Não, não acredito, não acredito.
Que agora há aquele grupo 7729 dos escuteiros, dos quase os alumni dos escuteiros, em que eu vejo fotografias minhas de completamente de fugir, mas muito felizes a viver nesses grupos. A cultura de precisar de Deus, de ser eu a única pessoa para ir de casa que fazia questão de ir à missa e da minha avó Né e o meu tio Carlos na altura me passarem a buscar a mim e ao Bernardo para irmos à missa, portanto, da minha tia Helena, madrinha, também estar muito próximo neste tema da fé, não? Portanto, espiritualmente também me lembro de ter formado uma personalidade e de sentir o quão importante, de facto, é sentir Deus na minha vida e pronto, seja de que forma for, mas sentir essa segurança também.
Portanto, é isso que te faz sentir Deus, a tua fé, segurança, confiança.
É que não estou sozinha.
Exatamente.
É que não estou sozinha. Uhum. A minha tia Lila, que tu também conheces muito e que sempre foi uma segunda mãe para mim também, muito e continua a ser, porque era uma segunda casa quase, e mesmo para o Bernardo, nós passámos lá a vida, diz-me sempre, tem uma linha direta com o céu. Porque de facto há tantas vezes em que eu peço coisas, em que elas acontecem, e eu acho que elas não acontecem mais porque às vezes eu não me lembro de pedir. E portanto isto dá-me uma fé e uma segurança. E hoje em dia a minha forma de rezar é pedir para estar sempre atenta aos passos que Jesus daria se estivesse aqui. E é esse o caminho. Isso foi uma maturidade que eu adquiri em termos espirituais, de aprender a rezar assim. E eu acho que isso também teve a ver com essa fase, não é? Da adolescência, da alegria, de perceber que o meu papel nesta vida é ser alegre e fazer os outros alegres também.
E já tu na tua adolescência já eras uma pessoa também muito voluntariosa, solidária. Não quer dizer que fizesses só...
Talvez da parte dos escuteiros e do sermos para os outros me tenha trazido muito isso. Hoje, com a cultura que nós temos do voluntariado, penso que poderia ter feito muito mais, e tenho a obrigação também como mãe de transmitir isso às minhas filhas, que são pessoas muito voltadas para fora, não é? Com aquilo que fazem e pronto, e com hoje em dia então como irmãs do Manel, não é? De saírem do seu espaço para...
Até
para...
porque nós podemos ser voluntários com os nossos amigos, com a nossa família.
Com tudo. O que eu sei é que eu gostava sempre de poder estar ao pé de uma pessoa quando ela estava triste e de fazer qualquer coisa para
animar.
Pronto, e portanto no sentido de voluntariado dessa forma, não é? Inata, sim, acho que sempre tive isso escondido. Agora, como objetivamente procurar ações de voluntariado, como hoje há os bancos alimentares e tudo, não havia muito essa cultura e eu acho que se calhar podia ter feito mais. Podia ter procurado mais.
Mas deste de uma maneira inteira sempre, e isso é o grande, eu acho que é o segredo do voluntariado, não é? Todas as pessoas precisam e essa...
Eu acho que tive uma infância e uma adolescência em que eu, para além destes momentos que eu recordo muito, portanto, os escuteiros, etc., eu senti muito mais eu responsável do que eu a viver a minha adolescência como adolescente. E por isso acho que depois foi uma descoberta que veio mais tarde, não é? Já vamos às outras décadas, mas significa que eu também acabava por me sentir sempre mais ao serviço. Portanto, se calhar não porque ia ajudar a dar comida aos pobres ou ir para um lar ajudar os idosos, mas eu senti-me sempre muito ao serviço, não pensando em mim, mas estando ali para, se calhar, responsabilidades que não era suposto eu ter naquele momento, mas que eu sempre disse que iam fazer de mim uma pessoa melhor e mais responsável. Mas depois houve a parte que ficou por viver. E por isso é que isso foi depois mais tardio, na tal década dos 30 anos.
E vamos lá agora. Então como é que foram os teus 30?
Olha, então, quer dizer, eu esqueci-me de falar, portanto, do mais importante de tudo, que foi a fase final da década anterior, que foi ter sido mãe, não é?
Exatamente.
Eu fui mãe da Carolina aos 26 anos e da Marta aos 30.
Portanto, sentes que eras nova para ser mãe ou abraçaste isso de uma forma...
É um bocadinho uma cassete que uma pessoa tem, sabes? E tem a ver, isto é giro, estarmos aqui as duas a falar e eu sinto-me mesmo à vontade contigo para estar a dizer coisas que eu acho que nunca disse.
Ok, então diz-te, se sentires.
Maria. Não, que acho que é bom pensarmos nestas coisas. Eu acho que tive sempre, também por força daquilo que eu te estou a dizer, quase que a obrigação e a necessidade de ter uma cassete dentro de mim, sabes? Uma coisa que tu pões play, eu tinha um discurso. Tinha um discurso que ainda bem que eu passo por isto porque amanhã vou ser mais forte. Ainda bem, eu estou sempre a aprender, não é? Eu nunca via... hoje, se calhar, é importante nós percebermos tudo, não é? Percebermos as coisas mais tristes e mais alegres que fazem de nós a pessoa que somos hoje. E eu durante muito tempo só via as mais alegres, só via sempre, extrair sempre o positivo, que me ajudou muito a viver, mas que acabaram por se calhar não me deixar viver o momento como era. O querer ter um filho, casar e ter um filho, era qualquer coisa que estávamos em modo automático, ainda bem, quer dizer, foi a maior alegria da minha vida, mas também foi muito transformador. Eu, como pessoa, a maturidade que adquiri ao ser mãe, e depois coincidiu com também ser mãe, basicamente, no Porto, no meu primeiro casamento, fui mãe no Porto, a minha mãe não estava lá, e portanto tudo aquilo puxou muito pelo meu crescimento, pela minha, por eu como mulher, Filipa como mulher. Eu acho que até lá era muito mais infantil. E pronto, e a Marta também, não é? Que veio 3 anos e 10 meses depois, que não veio logo no momento em que nós queríamos que viesse, porque não fiquei logo à espera de bebê. Mas que me ensinaram tanto do que eu sou hoje, e portanto me marcaram muito. Portanto, eu divido esse, se calhar, dos 10 aos 15, e depois.
O que é que elas te ensinaram, as tuas filhas?
As minhas primeiras duas filhas. Ensinaram o que é verdadeiramente o amor, o que é dar a vida por, não é? O que é sairmos de nós mesmos. Para nos preocuparmos tanto com o bem-estar e celebrar também. Me ensinaram muito a celebrar, a festejar, a viver os momentos mais simples da vida e a querer dar sempre mais. Como em tudo, e por olha, é a parte mais chata de ser como eu sou, é não viver o aqui e o agora, que é algo que eu. Que mais tarde comecei a perceber que era tão importante.
Portanto, havia essa questão, sim, de ser tudo bom, mas também no fundo havia alturas que tu não vivias aquilo, o momento. Olha, presente, será isso?
Eu digo isto por causa de uma coisa muito simples, que foi eu ter tido a Carolina. Eu estava no Porto a viver, portanto, a fase mais bonita da vida de alguém, não é? Como mulheres, que todas nos lembramos, obviamente, desse momento. E eu soube na altura que ia ficar desempregada, portanto eu mudei para o Porto e depois fui para um cargo de assistente de marketing. A empresa onde eu estava não estava num momento bom, tiveram que fazer ali um desinvestimento, e o meu diretor na altura teve que me vir até a casa com a Carolina mínima dizer que ia, de facto, ia acabar com o meu posto de trabalho. E eu fiquei tão triste, que fui logo pôr-me a fazer coisas. Fiz a pós-graduação em marketing na altura, e eu hoje, se olhasse para trás, diria que estupidez, porque é que eu não aproveitei aquele momento que era a melhor fase do mundo para eu estar desempregada. Portanto, é nesse sentido. Carolina, se calhar, teve impacto em termos de crescimento nesse aspecto de ser uma de eu não estar tão preocupada com o que ela tinha, ou quando íamos de fim de semana à colher de silicone que não podia faltar aos mariguês, que a Marta hoje de todo, que acabou por a Marta ser uma pessoa muito descontraída e muito, muito exigão, porque eu é meia bola e força, que é uma maneira de ser. E os primeiros, mas eu acho que isto todas as mães dizem a mesma coisa, os primeiros filhos são aqueles que sofrem sempre mais com o nosso perfeccionismo, e que depois, se calhar, nós devíamos lá estar sem nos preocuparmos. É isto que é o ótimo de ser mãe mais tarde. E portanto, respondendo à tua pergunta, se eu, o que é que eu aprendi tudo isto das minhas filhas, o que é que eu hoje digo às minhas filhas em face disso é: não tenham pressa. Não tenham pressa, não tenham pressa. Eu nem digo para casar, porque eu acho que isso é algo que vem de dentro e a pessoa se sente. Mas eu acho que o ser mãe vai pedir que nós nos sintamos mais completas, com pessoas mais maduras, para que depois o nosso papel como mães possa também ser mais total naquilo que os nossos filhos depois podem receber de nós e que levam para a frente.
E às vezes também, se calhar, realizamos-nos como mães, não é? Pelo caminho. Às, sim, vezes pensando que pode ser mais tarde, mas também No durante é quando nós estamos a aprender, não é?
Olha,
e se calhar há um lugar certo, há uma idade certa para cada pessoa, não é?
Sim. E eu acho que tive aqui estas etapas todas assim um bocadinho em modo. De se misturarem umas com as outras. Sabes? Tenho a sensação que tardiamente tive a consciência de coisas que atrás, se calhar, se eu as tivesse vivido. Podia ter feito diferente.
Que então que a maturidade trouxe isso, mais,
sim.
Mais a viver mais devagar, se calhar, não é?
Aquela frase que eu acho que eu acho que nós não pensamos muitas vezes, mas que é verdade, nós também somos mães pela primeira vez.
Sem
estou a passar hoje por desafios como mãe, em que filhas mais crescidas, se calhar com mais maturidade, esperam de mim respostas quase já, porque atenção, sou mãe, não é? E portanto eu tenho que saber tudo e tenho que saber gerir determinadas situações, mas não sei, porque eu também estou a ser mãe pela primeira vez nesta fase da vida delas. E essa consciência, essa humildade, que acho que é dos valores que eu mais hoje prezo e que acho que me fazem de mim a pessoa que eu sou hoje, que é um valor que eu me orgulho tanto de ter e que vou sempre trabalhar para nunca perder, seja o que for, é exatamente isso, é ter a coragem de olhar para as minhas filhas e dizer eu também estou a ser mãe pela primeira vez.
Eu não sei tudo,
e portanto vou fazer sempre o melhor. E tive aqui situações mesmo em que foi tão bonito, conversas que eu tive com a minha filha mais velha, com a Carolina especificamente, de aproximação, de proximidade, de cumplicidade. Atenção que eu estou a ser mãe pela primeira vez e isto é tudo novo, eu preciso de tempo. É tudo novo em várias coisas. E eu acho que nós nascemos um bocadinho formatadas para com ser mãe, levar à escola, mudar as fraldas, ir ao médico. Mas depois há outra parte tão, tão importante, que é quase mais desafiante quando eles crescem. E muitas vezes eu não imaginamos, lá está, a
ninguém
bola
sabe,
para a frente.
Não é? Todas as pessoas têm esses desafios de... É a primeira vez, até com
sim.
Cada filho também é um filho diferente também.
Exatamente.
Estás a aprender com cada um
sim,
deles, não é?
Sim,
mas
sim.
No fundo aprendeste com elas e elas contigo e é isso que é a beleza, não é?
De olhar, por exemplo, para a minha filha Marta e também de... ter imensos flashbacks. Eu separei muito cedo, separei-me aos 31, 32 anos, portanto ela era muito, muito pequenina, e ficam sempre, não é? Aquele complexo do o síndrome do impostor, não é? Nós achamos sempre que somos péssimas.
Há uma culpa,
ou que,
se calhar.
Uma
não é?
Culpa, é. Eu lembro-me uma vez de estar na paragem de autocarro, de estar a minha empregada, na altura nós tínhamos uma empregada interna, a Mariana. E eu estávamos ali no fim do ano mesmo, e eu passei por uma paragem de autocarro onde ela estava à espera do autocarro, e eu disse: Mariana, venha, dou-lhe boleia. E naqueles 5 minutos para a levar, ou 10 minutos até a casa, imagina, estávamos em modo de passagem de ano, estamos a ver, fechar ciclos. E naquele momento, já não sei porquê, eu partilhei com ela que tinha aqui um sentimento de culpa enorme, que não tinha dado muita atenção à Marta. Porque um divórcio é um horror, não é? É um castelo de cartas que vem abaixo, é o mundo que abala por todos os lados e nós trememos e estremecemos por todo lado. E portanto, claro que a minha disponibilidade naquele momento para aqueles dois anos e meio, onde a Marta estava três, não era totalmente para ela. E então tinha sempre isto, e ela diz-me: Dona Filipa, minha nossa, a senhora não tinha olhos para mais ninguém, era Martinha, Martinha e a Martinha. Quem não deixava você olhar para a Martinha era a Carolina.
Era a própria Carolina.
Bem, isto,
era a outra irmã.
Aqueles momentos da vida,
que giro.
Sabes, que são transformadores e de facto é.
E
é muito, muito possível, é muito, tá, mas ela hoje também sabe a forma como está próxima de mim, mesmo quando eu não tenho tempo. É tão giro isto das cumplicidades, porque ela sabe, eu posso estar, mas ela vai para o pé de mim e eu sinto que ela está a sentir que eu estou ali, mesmo se eu não estiver fisicamente a falar com ela, mas eu cada vez mais a procurar esses momentos. E com a Marta também me ajudou, hoje neste, estava a falar dos tais flashbacks que eu tenho da Marta pequenina, da Marta bolinha, a minha bolinha, como eu lhe chamo, a minha florzinha, é de querer quase recuperar isso outra vez. Portanto, vamos sempre a tempo. Lá está. Então, sermos otimistas é uma maravilha.
É isso, ser otimista é isso mesmo, sem dúvida. E elas estão aqui, estão prontas para dar e receber e para amar.
E há
uma disponibilidade também para isso acontecer, não é? Vocês são uma família super unida e super. Sim. Não é? Há uma disponibilidade, não é?
Acho que sim.
Eu acho que isto é muito interessante, passarmos aqui por estas tuas várias décadas, falámos muito da maternidade, dos valores, agora chegamos aqui à tua década dos 40 aos 50, que é uma época muito rica da tua vida, e eu gostava de saber o que é que aprendeste nesta última década, o que é que viveste de maiores ensinamentos?
Olha, claramente que está a marcar esta década foi o nascimento do meu filho Manel, não é? Do nosso filho Manel. Eu assim, começa logo com eu ter dito, portanto, eu sou casada a segunda vez com o João, que também já tinha sido casado, quatro filhos desses, meus queridos, quatro enteados. Não era porque adorava a música no coração e adoro, sei tudo de cor. Sei tudo de cor.
Desculpa.
Todos os diálogos. Não sei, se calhar, olha,
tem de ser sete.
Portanto, Family Von Trapp, portanto, faltava o sétimo. Mas não, porque de facto eu achava que tão novos, com 33, 4 anos, a recomeçar aqui a vida, e o João também nessa fase de reconstrução, que também ele separou. Tínhamos aqui eu tenho que ter um bocadinho deste homem na minha vida, porque de facto é
a
coisa mais bonita do mundo. Eu tenho que ter um pedacinho desta alma, deste coração, e foi isso que quis fazer, ter um filho com o João, mas não foi fácil. Portanto, a ideia era ali a partir dos 37, olha, vamos viver outra vez, porque é muito difícil numa separação, vão para lá, vão para cá, e acho que todos os pais sofrem muito com isto. É muito difícil não estarmos a tempo inteiro com os nossos filhos. Não digo que não seja também, não é, copo meio cheio, também o tempo para nos reconstruirmos quando estamos sozinhos, não é, de crescermos e olharmos mais para nós, mas muito difícil. E portanto, naquele momento era a vontade enorme também de voltarmos a ser uma família única, com tudo muito agregadinho. E aos 37 começou essa vontade, mas eu sempre disse, até aos 40, se eu não engravidar é porque Deus não quer que eu engravide, ou porque não era para ser. Pronto. E há alguém que eu tenho uma memória longínqua boa, mas eu não me lembro quem é que me disse isto. Eu hoje digo que foi um passarinho e acho que veio do céu, literalmente. Disse, pois é, mas olha que tu até fazeres 41 tens 40 anos. E portanto eu não fui tomar medidas de prevenção nesse sentido e deixei andar, e veio o Manel. E portanto tudo isso foi muito transformador, porque quando veio o Manel, e foi a maior alegria das nossas vidas saber que eu estava à espera de bebê, foi tudo muito imediato a seguir, com a descoberta que afinal podia haver aqui uma questão de uma anomalia qualquer congénita ou o que for, e aquilo, a partir daí marcou muito, marcou mesmo muito. A minha gravidez foi uma gravidez muito, muito marcada por angústia, por peraí, mas isto era para ser tudo perfeito, como é que é possível a perfeição que eu tenho neste meu casamento, neste meu amor, como é que é possível? Eu não percebia nada, sabes? Era tirarem-me o tapete totalmente. Uma pessoa que acha que tem as coisas sob controlo, não é? Aquela história da cassete, lembras que estava a dizer da cassete e da cassete? E de repente, afinal, espera aí, mas o que é isto? Não, nós não,
portanto,
controlamos nada
não
na nossa vida.
Ao princípio foi...
Não, no princípio,
ficaste
claro,
confusa,
que não.
Ficaste
super
confusa,
super,
não é?
Super.
A sensação é de confusão.
Lembro-me de ter pedido desculpa milhões de vezes ao João. Porque era eu muito que estava a insistir. Claro que queríamos muito os dois, não é? Mas claro, não é? Eu acho que qualquer homem percebe isto. Quem é que tem seis filhos e quer ter um sétimo quando, não é, já estão todos tão bem? Porquê? Mas ele também se deixou encantar por essa forma bonita também de dizer que queremos ter mais um filho, e muito verdadeira, e portanto avançámos. E eu lembro na altura, Ai, 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 não era nada, não era, este era mesmo para, claro que sim, é o choque que toda a gente sente, acho eu, mas ninguém está preparado para sentir esse choque, ninguém. Ninguém está preparado, por mais forte que sejamos, fortes que sejamos, ninguém está preparado para ir uma ecografia de 12 semanas à espera de ver pela primeira vez o bebé que tem na barriga e ouvir e ver uma médica com uma cara menos feliz a dizer... Espera aí que tem aqui uma medida que não está bem. Ninguém. Eu acho que é esse choque, independentemente do que seja. Só o facto de alguém, naquele momento de felicidade, ter aquele balde de gelo, dizer que alguma coisa não está bem e nem sabendo o que é que podia ser, é um choque gigante. E, portanto, a gravidez foi muito intensa porque tanta coisa estava em questão e a coisa que estava mais em questão era claramente o nosso equilíbrio como família. Quando tínhamos 6 filhos a precisarem tanto de nós em idades de completamente de crescimento e ter médicos a dizer que isto seria uma vida passada no hospital porque o Manel ia nascer, para além da trissomia, que de repente deixou de ser uma questão para não ter um lado do coração, porque ia nascer com a hipoplasia do ventrículo esquerdo, que significa que depois os pulmões iam fazer a vez de parte do coração que não funciona para bombear o sangue, portanto... Era falar com o cirurgião pediátrico, era falar com o Zé Diogo Ferreira Martins na altura, que fazia desenhos e que explicava o que é que aqui ia acontecer, mas se nós ultrapassássemos isto, nós íamos ser uns heróis. E eu não queria nada ouvir aquilo, tinha uma barriga a crescer, não queria nada a ser heróis, eu queria perceber o que é que nós fazemos, o que é que nós fazemos deste momento, mas dizer sim, é uma vida passada em hospital. Ouvimos outros médicos, professores de ética, inclusivamente o professor que acabou por salvar a vida do Manel quando ele nasceu, mas que acabava por dizer, olha, eu sou professor de ética, eu acredito, mas vocês vão passar a vida no hospital e têm mais 6 filhos, portanto isto é muito grave. E portanto aquela situação dos dois em que vivemos muito com o humor, eu acho que foi um marco dessa década, foi o humor. O João é uma pessoa com muito sentido de humor e eu acho que aprendi a ter ainda mais com ele. E é uma forma muito bonita de amar e de estarmos juntos, é de facto este sentido de humor que temos um com o outro, ao ponto de sairmos dessa tal reunião com esse professor que nos disse que de facto pensamos bem, porque não é muito difícil quase aconselhar, não avançar. E saímos do hospital ali na Infante Santo, na CUF, e tivemos um ataque de riso
os dois, mas porquê?
Pior não podia ser. E, portanto, é tão importante nós olharmos para a vida e tipo, o meu pai tem uma frase que sempre nos disse: faz sempre com que as coisas contra as quais nada possas, nada possam contra ti também. E isto é uma lição de vida.
E vocês, tu sentes quase então que olharam um para o outro e sentiram o mesmo? No...
Sim,
há uma grande
totalmente.
Conexão.
Ninguém estava preparado para aquilo, mas estávamos juntos.
Mais uma vez unidos.
Mais uma vez unidos. E nós ouvíamos, e pronto. Depois também a parte difícil dessa gravidez eram conselhos que vinham de todo o lado, de família, de várias partes, e dizendo: atenção, era quase nos ajudar. Olha, vejam bem, o mundo não está preparado para estas pessoas, ou vejam não sei o quê, ou então outros não, que estavam connosco em silêncio, não é? As minhas maiores amigas, a minha querida prima Maria, a minha querida tia Lila, a Rita, toda a gente que estava comigo, que eram assim unha e carne, a minha tia Lila com toda a fé que existe, nunca ninguém teve qualquer tipo de papel a esse nível, as pessoas que eu estou a falar agora, de dizer não faça, ou
de bloquear,
ou não faça uma coisa dessas, ou quando a minha cabeça toda estava orientada para uma baralhação de ideias brutal. E eu dizia: olha, se eu tivesse, se alguém me dissesse que a resposta para esta questão, o que é que eu faço, o que é que havemos de fazer, estava ali debaixo daquela pedra da calçada, eu não ia lá. Porque que esta resposta tem que vir de dentro. Só pode vir de dentro. E foi aí, e eu acho que é passando aqui para a parte boa, não é? Que foi aí que eu descobri o poder do olharmos para dentro de nós e nos ouvirmos e nos deixarmos ouvir. A autoconfiança que nós temos que sentir vem com a maturidade, vem com a vida. No meu caso, até em termos profissionais, quando eu criei a minha consultora e comecei a perceber, peraí, eu devia dar mais ouvidos àquilo que eu acho, ao meu bom senso, se quisermos, porque quando trabalhamos por conta de outra e para outras pessoas, acho que não somos. Hoje em dia é diferente, com uma cultura muito de empreendedorismo e etc. Mas de antes não era assim. Criamos inseguranças em termos profissionais e não nos habituamos a ouvir também muito o que está cá dentro. E com essa experiência de comunicação com a consultora que eu criei, que tive mais confiança em mim, isso também me abriu o caminho, nada é por acaso, não é? Para naquele momento eu aprender claramente a ouvir-me. E foi nessa escuta ativa que nós encontramos o caminho, eu e o João, para a decisão do grande sim à vinda de Manel, que depois veio trazer o que veio. Portanto, a minha década de 40 para 50 foi a ser mãe, portanto, eu faço anos dia 2 de junho, portanto, a ser mãe, exatamente, o Manel nasceu a 18 de abril, portanto, já fui mãe já com 41, mas fiquei à espera de bebê ainda com 40, e depois toda a transformação do querer saber mais sobre este mundo, do ser convidada pela minha hoje querida amiga Rita Prates para me juntar a um grupo de pais de crianças e jovens com dificuldades intelectuais para criar um projeto que veio a ser a Vila Convida, onde eu ia desenvolver a parte do marketing, ainda não sabia nada disto, e depois acabou por puxar por mim de uma maneira de jornalista, esta veia jornalística que eu tenho, que é a minha formação de comunicação social e cultural da Católica, e ir buscar... Pesquisar e depois de repente descobrir esta coisa que, passados alguns anos de estar neste projeto, olha, se calhar, o que é que tu és? Olha, eu sou empreendedora social. E esta descoberta em mim, que veio tão mais tarde, porque os nomes não significam absolutamente mais nada do que para responder esta pergunta, ou quando se tem que escrever o que é que tu fazes, ou o que é que tu fazes na vida.
Para explicar,
todos estes anos, muito, muito, muito intensos, de compromisso, de dedicação, de descoberta interior, e acima de tudo de perceber o quanto o fazer bem aos outros nos transforma e quanto faz crescer, porque o projeto do Café Joia cresceu porque as portas se escancararam à nossa frente, e só que o bem traz o bem, não é? Uma frase que também fica desta década. Sem dúvida nenhuma que quando nós estamos orientados para fazer o bem, e eu acho que é isso que tu também fazes e que testemunhas todos os dias, de certeza, com aquilo que tu fazes com o teu projeto das velhas bonitonas, o universo praticamente abre-se, porque Deus está a pôr à nossa frente um caminho de transformação e de bem. E eu sinto isso todos os dias, sou uma privilegiada, porque para além de estar neste projeto, também tenho quase uma bola de cristal a perceber o que é que eu não devo fazer como mãe para que o Manel possa um dia ter mais autonomia e não ser sobreprotegida, etc. Portanto,
e tu
só graças.
Aqui uma dupla missão de ser mãe,
sim,
do Manel,
sim,
e de entrar neste caminho profissional, que hoje em dia já tens uma série de projetos a andar, uhum, e que foste ajudar todas estas pessoas, não é? É maravilhoso.
E, portanto, depois cresce mais.
O que é que,
mais,
o que, é que tu sentes aqui, ou seja, com o Café Joia, o que é que tu aprendes todos os dias? Tu dizes que fazer o bem é uma coisa ótima, mas falando aqui mesmo de fazer trabalhar com a diferença, se pudermos,
sim,
dizer,
sim,
assim, não é?
Sim.
Trabalhar com a diferença, o que é que quais são os maiores ensinamentos de tu trabalhares com a diferença? Tem tantas mais-valias,
são,
não é?
São claramente sair de nós para os outros. Esquecermos de nós para perceber o que é tão importante que é um pequeno gesto. A alegria que estes jovens adultos, que estas pessoas, que estes rapazes e raparigas têm pela oportunidade que lhes está a ser dada é contagiante. E não é só contagiante, é contagiante para a nossa equipa. Eu gosto muito de dizer, quando falo do projeto, de repente feitas as contas, em 84 pessoas, as tais 84 pessoas hoje que formam todo o projeto que temos em mãos, apenas duas pessoas, neste caso agora três, porque o João também está agora mais ativamente no projeto, são pais ou mães de pessoas com diferenças. Tudo o resto são pessoas que já tinham outros projetos, que estavam no setor ou não, mas acima de tudo grandes cargos em grandes empresas e que se querem juntar a este projeto para juntar o útil ao agradável da parte
profissional.
E isto é muito compensador, porque também estamos a ver, e acima de tudo isto, E é este o caminho que eu estou a fazer agora. Isto já está no outro ciclo. Este projeto já está a passar para outro ciclo. Já cada pessoa se apropriou, já cria a sua história. Já vai, já não é preciso a Filipa. Eu fico muito contente, porque cada vez mais, eu costumo dizer, já em 80% dos e-mails já estou em CC, que é um ótimo sinal. E portanto, delete, porque confio. E significa que não foi, no fundo, que aquela pancada que eu tive de ir para a frente e que foi muito difícil no caminho inicial, de, pronto, das direções que se vão demitindo porque é preciso business plans e depois não é. Mas o acreditarmos na nossa convicção e nesta visão, um dia a diferença já não se vê, fará genuinamente parte de nós, é transformador perceber que. Depois dizemos isto às pessoas que estão connosco, que de facto é muito importante não desistirmos dos nossos sonhos. E para estes jovens que passaram a vida em ambientes mais reservados, mais escondidos, com vergonhas, com bullyings, com famílias que choram de alegria quando fazemos os balanços e de perceber como é que a sua vida se transformou, estamos a falar de pais que passam a ter férias, que passam a poder ir jantar fora. Imagina como é que tu é que um já valeria a pena.
É uma mudança mesmo grande.
Um já valeria a
exatamente.
Pena.
Exatamente.
E portanto é.
E esse espírito contagia-se. É um point of no return. É muito interessante tu dizeres que às tantas cada um está a criar os seus próprios mundos, não é?
Sim.
E isto contagia-se. É esta.
Totalmente. Esta... E para todos. A Mariana Mena, que trabalhou comigo no início, que estávamos muitas duas juntas, fazer candidaturas, ganhar projetos, ela dizia sempre: é impressionante, porque a forma de validar que isto faz sentido, que este conceito que tu estás a querer lançar que faz sentido, é que eu falo com várias pessoas e várias pessoas entendem. Portanto, isto deixou, e esse era o meu papel como comunicadora, como marketeer, como pessoa positiva.
E chegaste à Inditex.
Exatamente. E isso então foi.
Como é que se chega à Inditex? É extraordinário.
Oh, Maria, eu acho que estamos a sentir, e eu pessoalmente estou a sentir muito nesta fase, duas coisas muito importantes. Uma, é mesmo muito, muito importante a pessoa dar tudo quando acredita em algo e ser muito, muito briosa. E quando acreditamos e sabemos que estamos no caminho certo, a tirar-nos de cabeça para as coisas em que acreditamos e, acima de tudo, as relações que nós vamos construindo durante a nossa vida. Hoje, grandes parceiros que temos deste projeto foram parceiros que trabalharam comigo de outros projetos anteriores, mas onde sempre foram tratados com muito amor, com muita humildade, com muita relação, nunca de parceiro fornecedor, mas de pessoas que cada um é. E depois é isso que nós trazemos para aqui. E eu acho que esta parceria com o Grupo Inditex também veio de muito trabalho que houve e de muita convicção, muito trabalho de uma parte de uma equipa brutal que hoje leva este projeto e se esforça tanto ou mais do que eu para que ele vá para a frente, muito no terreno, muito com as pessoas, muito com as famílias, e que houve alguém que pensa de forma corporativa, profissional e de uma orientação para resultados, que teve a genial ideia de criar este conceito do Foreign From, que já existe há 20 anos e que já tem 14 lojas em Espanha e uma em Itália, que queria que o projeto viesse para Portugal e que olhou para este exemplo de empreendedorismo social e de profissionalização do terceiro setor, se quisermos, nesta componente da dificuldade intelectual e do desenvolvimento e de trazer a vida e a diferença para o centro das nossas vidas, das nossas cidades, ou seja, algo que qualquer um de nós pode usufruir como cliente de estar ali, que também tiveram confiança para depositar a sua marca, a sua grande marca, Zara Home, e as suas marcas que fazem noutros projetos também, numa associação que tem apenas 6 anos de vida, mas que mostrou que, consegue, que é capaz de gerir profissionalmente uma marca como esta. E, portanto, é um orgulho brutal, brutal.
E para muitos parabéns por tudo, desde o início, por tudo.
Obrigada,
Maria. Vamos agora, então, fechamos agora as décadas e vamos até à parte que eu mais gosto, que é a parte de imaginar a tua velha bonitona.
Mãe do céu.
Até ao futuro. Tu gostas do futuro também, gostas do presente e do futuro, imagino.
Sim.
Então vamos aqui imaginar como é que tu te vês em velha bonitona. Como é que tu imaginas a tua velha bonitona?
Olha, eu desde pequenina que me fascina cada vez que vejo velhinhas e velhinhos casais de mão dada e ténis a percorrer o mundo.
Ai, que maravilha.
Pronto, é isto. Eu imagino eu e o João, velhinhos de mão dada, com ténis a percorrer o mundo.
E Egito, tu não pensaste só em ti, pensaste logo no João.
Os dois de mão dada a percorrer o mundo.
Que idade é que vocês vão ser velhos bonitões?
João,
a partir de que
João,
idade?
O João, um dia quando fizesse os velhos bonitões, mesmo. Depois fomos os dois podcast, nós somos muito diferentes, mas muito iguais em muitas coisas. Ele gera melhor essa questão para ele, ele é uma pessoa com muita paz interior e com muita paz espiritual, apesar de ser muito inquieto, e há aqui uma dicotomia grande, pois é aí que nós nos aproximamos também muito. Eu assim, uma idade ou quando, eu acho que talvez me sentirei nessa fase ali na casa dos 70. Hoje em dia, de facto, não é? Eu ouvi uma coisa tão gira nas WOBERS, nas Women on Boards, um curso que eu fiz na Academia VDA, que é brutal, que recomendo completamente, dos 4-quarter lives, não é? Portanto, há um novo quarter, não é? Que agora é dos 75 aos 100, portanto, quarters de 25, vivermos até aos 100 e como é que nós pensamos em nós para viver, neste caso estamos a falar de mais 50 anos de vida, mais 50 é muito tempo, não é?
Muito tempo.
Muito
mesmo.
Tempo, portanto, a noção da velhice ou a noção do ser idoso mudou totalmente. Portanto, hoje eu não consigo dizer que aos 65 anos que me sinto velha ou que não vou estar ativa, acho muito pouco provável, até pela minha própria natureza. Mas se quiseres dizer mais rapidamente, pela intensidade com que eu vivi a minha vida, principalmente nos últimos anos, já estou muito mais em paz com esse período que venha, quando tiver que viver, e vai ser um período também de ter tempo, de ter disponibilidade, de ser avó, de ter netos, de ter a casa cheia. De ser assim uma avó muito bem disposta, de pôr música aos gritos, uma grande imagem da minha mãe. Minha mãe sempre aos saltos, em cima das mesas. Portanto,
maravilha.
Eu tenho muito, muito isso. E que seja assim. E que seja assim.
E diz-me uma coisa, que oportunidade é que tu achas que vais ter que ainda não tiveste hoje? Ou alguma coisa que tu gostavas que acontecesse?
Disponibilidade,
ainda.
É tempo.
Ter esse tempo.
É disponibilidade para os outros, é para ir almoçar mais vezes com as minhas amigas, com os meus amigos, é para cuidar mais de mim, se calhar, fazer mais coaching também. Há muita coisa aqui que depois fica nas entrelinhas, não é? Porque depois nós não temos tempo para olhar para nós e para nos descobrirmos. E eu acho que a parte boa para as gerações que estão aqui, de poderem ter a voz até mais tarde, também é uma coisa que se fala muito nesta, que é um privilégio brutal, porque é tão injusto. Eu perdi a minha avó Maria, uma pessoa que me marcou muito, a minha avó Né também, mas eu era muito, muito ligada à minha avó Maria, por situações de vida em que passávamos muito tempo lá em casa. Que eu hoje, com a maturidade que tenho, ou já descobri isto há uns anos, que eu gostava tanto de ter a minha avó aqui ao pé para falar comigo e para aprender com ela. E eu gostava de ter essa serenidade, como velha, pronto, bonitona, como tu dizes, né? De poder também, de uma forma muito serena e muito em paz e muito feliz e muito sorriso na cara, não impingir nada, não ensinar nada, mas transmitir alguma coisa e não guardar para mim daquilo que foi. Portanto, a disponibilidade para os outros, espero eu, que dê também de mim mais motivos de inspiração para eu poder ir buscar as coisas que eu mais aprendi para transmitir. E, portanto, imagino conversas, imagino chás, imagino passeios na praia, Respirar, observar a natureza, olhar para o mar, agradecer muito, que é uma coisa que eu adoro fazer, agradecer mais, pôr as coisas todas em dia, não falar com quem, fazer os telefonemas todos que posso fazer e que fazem a diferença na vida das pessoas e que eu falho tanto hoje em dia. Pelo tempo que eu não tenho.
O tempo não é elástico,
não é? E portanto é viver esse tempo, que se eu não consegui organizar a minha vida, ou se a vida me trouxe para eu não conseguir viver esse tempo agora como gostaria, Deus me dê saúde para conseguir viver esse tempo quando ele chegar.
Boa. E diz-me uma coisa, como última pergunta, que legado é que tu vais deixar?
Olha, a dois níveis, posso-te falar a dois níveis. Portanto, ao nível pessoal, às minhas filhas, aos meus filhos, à minha família, eu gostava muito que o legado que fosse de darmos mais de nós aos outros. Numa vida, num mundo, nas redes e em tudo que se puxa tanto pelo egoísmo, não é? Uhum. De uma cultura altruísta, de sairmos do nosso canto para fazer felizes os outros, e que isso possa ajudar as minhas filhas, ajudar os meus filhos, ajudar quem conviveu comigo a lembrar-se disto. Isto provavelmente é algo que eu tenho mais assente pelo projeto que tenho em mãos, e portanto, se tu quiseres um dia aquela pegada que a pessoa acha que está a deixar, e que eu espero que se prolongue, isto em termos práticos, é um dia os cafés Joia vão ser só cafés amarelos, muito felizes, onde as pessoas servem com o coração e onde há equipas diversas e onde todos nós somos diferentes porque somos todos iguais. Mudar o mundo, mudar o olhar sobre a diferença. Há um marco que eu tenho de quando o Manel era muito pequenino. E quando um dia fui ao IKEA, e o Manel sempre foi e é um bebê muito bonito, mas tinha umas feições diferentes. E eu lembro de estar naquele chão dos pais, não é? Das crianças, e de olharem demais para o Manel. Foi a única vez, eu acho que foi também um clique, que me disse: espera aí, mas porquê que estão a olhar tanto para o Manel? Se ele é diferente, então esta diferença devia fazer mais parte da nossa vida para que não olhem tanto, para que não deixe de ser diferente. E isso foi um trigger. E que o mundo, se houver alguma coisa que eu em Portugal possa fazer, e o Ian Bucay, que foi o fundador dos Cafés Joaio, que tem completamente esta forma também de ser e de estar, e que é um projeto que está, já abrimos em Nova Iorque agora em março, portanto está uma missão que o mundo precisa. Que seja claramente esse o legado, que as pessoas deixem de ver a diferença como tal.
Muito obrigada, Filipa.
Maria, obrigada por nos contares o teu passado. Fiquei imenso aqui no tempo, mas olha, ocupada és tu.
Isso, que és uma excelente
conversadora.
Que falaste tanto.
Maravilha, obrigada por tudo, Maria.
E obrigada por nos revelares a velha bonitona que é em ti.
Obrigada, Maria. És um espetáculo.
A velha bonitona em mim.
Um podcast de Maria Seruia.
Um podcast Bauer Media Áudio Portugal.